O nosso assunto é gestão de carreiras. Você sabe o que é carreira em Y? A gente vai saber agora, a gente vai descobrir com Raquel Vinhoto, que é psicóloga e analista de desenvolvimento humano e carreira, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
O que é um plano de carreira, para a gente começar a nossa conversa?
Ah, bacana, vamos lá. Plano de carreira nada mais é do que apresentar para o colaborador ou para o profissional todo o caminho que ele pode percorrer naquela área dentro da empresa que ele está inserido. Então, ali você apresenta todo o caminho que ele vai percorrer, quais são as competências, requisitos mínimos, para que ele possa ter uma visão de futuro naquela empresa, né? Plano de carreira é mais do que o que as pessoas falam de que é só competências, é só isso. Não, é você apresentar para o colaborador todo o trajeto, o caminho que ele pode percorrer na área que ele está atuando na empresa dele.
E isso é muito complexo? Como é que se faz? Como é que se constrói um plano de carreira, então?
Ah, então, o plano de carreira ele tem que ser estudado, estruturado, porque quando você fala para o colaborador que você vai dar uma visão de futuro para ele, tem que estar alinhado, tem que ser consistente com a visão da empresa, né? Então, normalmente, a gente trabalha aí com um cenário de 5 a 10 anos de visão de carreira para dar para apresentar para o colaborador, né? Então, por exemplo, na Tecnospeed, a gente levou 3 anos praticamente para estruturar de fato, para consolidar o nosso plano de carreira da área técnica. Então, é algo que demanda muito estudo, muitas pessoas, muitos braços envolvidos, né? Porque quando você apresenta isso para o seu colaborador de uma forma transparente, todos os requisitos, o tempo que ele vai levar até chegar, né, no nível que ele deseja e que a empresa nesse momento tem condição de oferecer, então é um trabalho um pouquinho extenso, né, mas é um trabalho bem bacana porque isso traz segurança para o colaborador ali na empresa, isso também traz uma previsão para a empresa, né, de como que vai estar no futuro esses colaboradores. Então é um trabalho de várias mãos e que demanda muito estudo, sim.
E esses planos, eles são revisados? Porque, por exemplo, num ano como o que a gente teve de pandemia, né, os planos, eles se mantêm ou eles têm que ser revisados?
Sim, nesse cenário que a gente teve esse ano, eles se mantiveram. A diferença foi na metodologia que a gente utilizou para poder avaliar cada colaborador e oferecer a capacitação necessária. Então, a gente saiu tudo do modelo presencial, foi para o home office, então essa foi a adaptação. Porém, as revisões, né, quando a gente fala assim de competências para carreira, a gente faz, pelo menos na Tecnospeed, anualmente sim, porque surgem questões novas aí, necessidades diferentes no mercado que o profissional precisa desenvolver. Mas, de forma geral, sim, tem essa revisão em termos de competências. Agora, cargos e salários, requisitos mínimos dentro da carreira, isso se mantém por um tempo.
Uhum. Nós estamos conversando com a psicóloga Raquel Vinhoto, que é analista de desenvolvimento humano e carreira. Nosso assunto é plano de carreira, né? Como é que funciona? Como é que é elaborado um plano de carreira? Esta entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também nas plataformas digitais da CBN Maringá, pela YouTube, Facebook e Twitter. Estamos aqui no estúdio móvel da CBN, nas empresas aqui na Tecnospeed. Eu gostaria de entender o seguinte, né? O colaborador, então, quando ele entra na empresa, ele sabe o que vai acontecer com ele dali 10 anos, se ele continuar na empresa, é isso?
Sim, hoje na Tecnospeed, quando entra um colaborador novo, dentro do período de integração dele, a gente faz a apresentação do plano de carreira que ele está inserido. Hoje, na empresa, a gente tem plano de carreira para as 4 áreas que nós temos. Então, nós temos a área técnica, onde são os desenvolvedores, os consultores técnicos, os engenheiros e cientistas de dados, os POs, os Scrum Masters, todos eles têm essa carreira técnica. Então, se ele entra nessa área, quando ele entra na empresa, a gente faz toda a apresentação por completo para ele. Se é na carreira de analista, que daí a gente tem o administrativo financeiro, departamento pessoal, marketing, comunicação, gestão de pessoas, inovação, processos, enfim, são as especialidades, a gente também tem apresentação com eles. E aí, quando é os comerciais, a gente tem com os vendedores, né, e os pré-vendedores, e o da carreira de gestão também, que são os nossos coordenadores e os nossos gerentes. Então, quando eles entram, a gente já escancara mesmo, né, nós temos essa questão do valor de confiança, de transparência, então a gente apresenta por completo para o colaborador todos os requisitos da carreira inteira que ele está inserido, o tempo que ele vai levar, o que ele precisa desenvolver em termos de competência em cada um dos níveis que ele vai estar. A gente apresenta também nossa estrutura de cargos e salários para ele, para que ele possa ter essa segurança mesmo, né, do que a gente pode oferecer. E aí a gente faz um acompanhamento com eles, né? Então, depois do período de experiência, a gente faz a avaliação de desenvolvimento, a gente constrói o PDI com eles, né? Tem todo o processo dos gestores de feedbacks para orientar para que eles não se desviem aí dessa carreira, né? E uma característica interessante é que tem a carreira em Y também, né? E aí, na Tecnospeed, a gente adotou esse conceito de carreira em Y para o plano de carreira.
O que é isso?
que é bem no formato da letra mesmo, né? Que é em formato em Y, que ele apresenta um caminho linear até a bifurcação ali, né? Que o que é o objetivo? É a gente dar para o colaborador a autonomia dele escolher se ele quer seguir para um eixo de gestão, de ser um líder de pessoas, ou seguir para um eixo de especialista, ser um líder técnico. Então, essa é a maior característica aí de uma carreira em Y. Você dá a autonomia e o protagonismo para o colaborador ou para o profissional decidir, de fato, o que ele quer seguir. Né? Se eu quero ser um especialista, ser um líder técnico naquela área, ou se eu quero ir para a carreira de gestão, cuidar de pessoas, cuidar do desenvolvimento de outras pessoas, né? E isso é muito bacana para o colaborador, porque daí quando ele descobre o que ele gosta de fazer, o que deixa ele feliz, engajado, quais as habilidades que ele tem, ele vai para um ambiente de trabalho mais feliz, ele vai produzir muito mais, então esse é um benefício também para a empresa, traz um retorno, ele sabe onde investir, né, os treinamentos que ele vai fazer, porque eu quero seguir nessa carreira, eu quero seguir nessa área. E para a empresa também é vantajoso, né? É uma forma até de atração, de retenção dos próprios colaboradores, da satisfação deles. Então, quando a gente pensa em empresas que querem se manter atrativas, competitivas para os colaboradores e atrair também talentos, é muito importante dar essa visão de futuro, essa visão de desenvolvimento. Uhum. Então, a carreira em Y, ela é legal exatamente por isso, porque o profissional, ele pode escolher. Quero ir para a carreira de gestão ou para a carreira especialista, né? Uhum. Então, você dá essa autonomia para a pessoa.
Agora, a gente ouve muitos especialistas em recursos humanos falarem que os jovens, eles não se apegam muito, né? Tem muita rotatividade, né? Se eles sentirem que tem uma oportunidade melhor ou que eles querem simplesmente mudar de ambiente, eles saem da empresa, assim, sem muito, né? Sem muita preocupação, né? Um plano de carreira diminui a rotatividade?
Na experiência que a gente tem observado na Tecnospeed, sim. Ele estar estruturado, consolidado, realmente faz com que os colaboradores tenham essa segurança na empresa. É claro que você não pode simplesmente apresentar e no dia a dia não deixar isso acontecer, né? Então, a gente tem processos assim, específicos para promoções. Isso tem acontecido mesmo em meio à pandemia. Então, os colaboradores visualizam isso. Então, se você divulga um plano de carreira e, de fato, ele não acontece no dia a dia, é só marketing, realmente os colaboradores eles não ficam. Agora, quando eles percebem que isso, sim, está impactando o desenvolvimento pessoal deles, o crescimento deles e o retorno financeiro também, de fato, aí sim é uma estratégia de retenção. E é algo que as pesquisas mostram que é bem válida e a gente tem observado isso na Tecno nos últimos anos.
Qualquer empresa pode ter um plano de carreira?
Sim, qualquer empresa pode estruturar, sim, um plano de carreira, pode construir, demanda estudo, né? Mas pode construir e a nossa estratégia sempre foi ser transparente com os nossos colaboradores. Desde o início, quando falamos que ia construir, né, todas as etapas, quando construiu realmente a apresentação para eles, para não ter dúvidas, né? Então, a gente gosta de esclarecer tudo isso. E é uma sugestão quando você vai implantar um plano de carreira, para não ficar aquela questão misteriosa, né? Ninguém sabe como que funciona. Então, quanto mais transparente for, melhor é para a empresa e para o próprio colaborador, né? Uhum.
Agora, falando um pouco, então, sobre o ecossistema de TI, né? A gente sempre vê que há muitas vagas ociosas nesse ecossistema, né? Como é que está esse ecossistema? Vocês ainda estão precisando de muita mão de obra? Por quê? Como trazer essa mão de obra, atrair essa mão de obra?
Ai, bacana. Na área de tecnologia, sim, em diversas empresas existem várias vagas em aberto, até por conta do modelo de negócio, né? A empresa cresce muito rápido, ela escala muito rápido, então demanda essa mão de obra desses profissionais no mercado, né? Hoje, na Tecnospeed, a gente também tem vagas em aberto, né? Então, para todos os níveis, desde vaga de estágio até vaga gerencial, de diversas áreas, então sempre a gente tem oportunidades em aberto. E eu identifico isso também nas outras empresas, porque a gente está crescendo aí na área de tecnologia. Né? E a gente demanda desses profissionais. E uma sugestão, às vezes, né, até para os que estão iniciando nessa área ali, às vezes estão cursando ainda, é o que a gente sempre fala, né? Vai além do que a faculdade está ali oferecendo, vai, busca um projeto de extensão, busca estágios voluntários para aprender, faz lá no seu GitHub, né, algumas ações para poder ter algo para mostrar numa entrevista, mas que a pessoa não tem experiência profissional, né? Quando ela se arrisca ali a programar, quando ela se arrisca a estudar, a fazer outros cursos além, isso é muito bem visto pelos recrutadores, né? Ali no processo de seleção, por exemplo, para uma vaga de estágio, para uma vaga de trainee, né? Sugestão de não se acomodar ali simplesmente com o que a faculdade está oferecendo, né, no sentido de conhecimento, né? Dá para a gente buscar isso de outras maneiras também para complementar, né?
E agora falando para os adolescentes que ainda estão no ensino médio, né, que vão buscar uma carreira, né? A carreira de TI, né? Como é que é o mercado de TI? É atrativo? O que pode atrair então esses jovens para esse mercado? Aqueles que estão decidindo por uma carreira ainda.
Que estão escolhendo ainda, né? É uma carreira, sim, que tem a área de tecnologia, né? É uma carreira, sim, que tem futuro. A gente tem visto muito nas pesquisas como tem crescido essa área. É o futuro aí, né? E também é legal a gente colocar para esses adolescentes que entrar na área de tecnologia não é entrar só na área da programação. Você pode atuar em diversas áreas. Por exemplo, eu sou psicóloga atuando em gestão de pessoas de uma empresa de tecnologia. A gente, numa empresa de tecnologia, tem o marketing também, tem o financeiro, tem o comercial, tem a área de processos. Então, para entrar na área de tecnologia, não necessariamente você precisa aprender ali a programação de fato, né? Existem outras ferramentas, outros cursos que podem sim te direcionar nessa área, né? A sugestão é ser mesmo bem curioso, buscar coisas inovadoras, buscar conhecimento constantemente, compartilhar ali com a rede, né? Com seus colegas o que tem aprendido, né? Tentar sempre ir além, né? Até na própria sala de aula. Então, tá no momento de decisão ali, de escolha de qual vestibular vai prestar, pesquisa, conversa com outros profissionais, pesquisa empresas, às vezes, né, da cidade, da região, que daí você pode conhecer algum profissional para trocar uma ideia. Mas hoje também a gente tem a possibilidade aí do Brasil todo, né, com essa questão aí da pandemia, o home office. Então, é um cenário, sim, muito atrativo a área de tecnologia, não se restringe apenas aos desenvolvedores, diversas outras carreiras, outras áreas também podem ser contempladas aí. E são infinitas possibilidades. Pesquisar no mercado, pesquisar na internet das empresas, eu acho que é um caminho bem interessante já para ir tomando uma decisão.
E é uma área, então, que permite com muito mais facilidade o home office?
A gente, por experiência própria, né, a gente teve que ir para o home office de um dia para o outro e deu super certo. No começo a gente teve alguns desafios ali, né, até alocar todos os colaboradores em casa, mas foi muito bacana. A gente conseguiu mensurar aí, por exemplo, a produtividade dos colaboradores, eles aumentaram.
Os nossos
aumentaram, até de áreas que a gente não imaginava, né, que poderia estar em um home office. A gente conseguiu identificar dos próprios colaboradores com feedbacks deles, como que melhorou a qualidade de vida. Hoje, praticamente todos eles da Tecno se apaixonaram pelo modelo home office. A nossa intenção é mesmo ficar no modelo home office, porque boa parte deles realmente se adaptaram. Então, sim, é uma área que dá para trabalhar de casa, de qualquer lugar, né?
E qual que é a dica para você se adaptar ao home office? Tem algumas dicas aí para...
Ah, legal, tem sim. A gente fala bastante da questão da disciplina, né? Porque a gente precisa separar que a gente vai estar agora em casa, né? Mas, às vezes, na nossa mente fica assim, em casa eu vou para descansar. Mas quando você trabalha em casa, você precisa se disciplinar para separar. Então, a gente sugere, assim, ó, tenta manter a mesma rotina de antes, acordar naquele horário, levantar, vai, toma seu café, troca de roupa. Se tem uniforme lá na empresa, usa o seu uniforme. Se não tem, se arruma, vai lá, senta pro seu local de trabalho, né? Às vezes, né, igual na empresa, você sai 15 minutinhos para ir lá tomar um café, vai lá, toma um café, volta. Tenta manter a mesma rotina que você tinha, mas antes ali no seu ambiente, né? A gente também recomenda que, se possível, não trabalhe ali dentro do quarto, né? Às vezes vai na cozinha ou na sala, porque o quarto às vezes traz essa conotação, né? Ah, eu vou descansar, vou relaxar um pouquinho, né? Mas se não tiver como, pelo menos arruma um espacinho ali, né? Numa mesa, num criado, põe seu caderno, o que você utiliza para anotar. Tenta transformar ali aquele seu cantinho no seu local de espaço. Mais disciplina, manter uma organização, conversar constantemente com as pessoas que você trabalha, é algo que tem facilitado bastante nessa adequação aí para o home office.
Ah, que legal, muito bacana. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN, no estúdio móvel da CBN, CBN nas empresas, e uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana.
Nós conversamos com a psicóloga Raquel Vinhotto na nossa... aqui no estúdio móvel da CBN, a CBN nas empresas. Ela é psicóloga, também analista de carreira, e nos explicou o que é um plano de carreira.